Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre avicultura. E a gente vai lá para o Rio Grande do Sul conversar com o presidente da ASGAV, o José Eduardo dos Santos, que vai trazer então para a gente um pouco desse panorama do mercado. Seja muito bem-vindo, José Eduardo.
Ok, obrigado, Letícia, mais uma vez aí pela oportunidade de estar participando aí do Agronotícias, né, do Notícias Agrícolas, aliás, e poder estar contribuindo aí com as informações do nosso setor.
José Eduardo, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas toda semana os desempenhos das exportações e também os preços, a flutuação de preços aqui no mercado interno. E a gente percebe que a carne de frango, diferente das outras proteínas, está conseguindo atravessar esse tempo de tormenta com um pouco menos de apuro, vamos dizer assim. É essa leitura que a gente consegue fazer do mercado e por quê?
É, nós podemos observar assim um movimento de recuperação do setor, né? Não que nós já estejamos navegando em águas calmas, né? Mas podemos dizer que deu uma leve melhora nos últimos 2 meses, né? Mas ainda sofremos muito com a pressão, com a oscilação do preço dos grãos, que é o principal componente da ração das aves, né? Porém, o setor, né, algumas indústrias e cooperativas do setor, principalmente me referindo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, fizeram a lição de casa e, no auge dos prejuízos, né, tiveram que estancar, né, a sua produção. Algumas mantiveram, outras reduziram, né, justamente para evitar danos maiores e até chegar ali na frente, né, ter que causar algum tipo de paralisação na atividade. Pois bem, houve essa correção, essa adequação, né, nós detectamos agora um mercado mais enxuto nos últimos 2 meses, 1 mês, né, mas ainda, né, estamos nos curando ainda dessa ferida, né, que foi os meses e o período prolongado com custo acima do comum, né, onde nós trabalhamos aí com prejuízos em média aí de R$ 1,80 a R$ 2 praticamente na venda do quilo do frango, e isso gerando impactos danosos aí para a economia das empresas como um todo, né? Agora, o que, que se pode se apurar? Com essas estratégias, né, que elas tomaram, essas indústrias e cooperativas tomaram por iniciativa própria, né, ajustou o mercado. Por outro lado, houve um aquecimento também nas exportações, né, e isso garante, então, o pleno, né, a plena atividade, ou seja, a continuidade da atividade. Então, se temia, ah, nós vamos reduzir, vai diminuir a atividade no campo, vamos reduzir. Isso aconteceu e deve estar acontecendo ainda de forma periódica e transitória desse período crítico, justamente porque o setor tem essa visão de que ali na frente ele precisa continuar produzindo, atendendo o mercado interno e atendendo as demandas do mercado externo.
E José Eduardo, com essa alta nos custos de produção e esse enxugamento na produção, foi possível conseguir repassar um pouco dos custos lá para a ponta consumidora e elevar um pouco esse preço pago ao produtor?
A política de preços entre integrador e produtor ela é muito volátil, né? Ou seja, dependendo do porte, da estrutura da empresa, né, ela tem uma negociação com o seu produtor lá, né? Por isso que eu volto a dizer, quando nós tivemos que reduzir, afetou toda a cadeia produtiva, não foi só a indústria, né? Afetou o produtor também, que tinha o seu planejamento para alojar tantas mil aves e teve que segurar, né, essa produção. Então, o efeito de adequação ele foi para a cadeia produtiva como um todo. Sim, houve a necessidade de repasses, né, tanto que foi anunciado na mídia, né, só que nós temos que fazer assim uma avaliação, né, porque o setor ele tem uma limitação de repasses. Então, ele repassou, né, parcialmente o que ele vinha sofrendo no custo de produção, justamente para equilibrar. Então, ele não repassou para obter grandes lucros ou lucros até mesmo, né, com a venda da carne de frango e seus subprodutos. Então, ele entrou num período de equilíbrio. E essa livre negociação entre indústria e produtor depende do porte de cada indústria, da estrutura de cada indústria, da condição, de cada indústria e do planejamento que se tem ali a médio e longo prazo também, a curto, médio e longo prazo.
E com esses ajustes, então, José Eduardo, o setor da avicultura aí no Rio Grande do Sul conseguiu pelo menos sair do prejuízo? Está conseguindo ao menos empatar custo e preço?
A gente está tentando, tá? Posso te dizer sim que não dá para se dizer que saímos, porque, né, por isso eu fiz a referência ali, foi um longo período de preços altíssimos do grão, né? Ainda estamos sofrendo, né? E temos que observar nos próximos 2 meses como vai reagir o mercado em relação a todo esse movimento de importação que não parou, né? Tivemos aí uma grande importação de milho, temos aí mais uma empresa trazendo um navio, negociando um segundo navio, né? Em outros estados a gente tem informação também, né, que estão importando milho. Então nós temos que ver ali na frente como vão se portar os próximos 2 meses, né, para assim poder dizer que o setor tá, né, já passou por aquela fase de absorver os prejuízos. Ainda não, nós estamos num momento de equilíbrio, num momento de readequação, né, da plataforma de produção junto com a plataforma comercial, né? Eu volto a dizer, nós estamos aí com preços elevadíssimos do grão desde setembro, outubro do ano passado, né? Atingiram patamares aí jamais vistos anteriormente, né? Então nós não conseguimos em 2 meses já recuperar, né, esse impacto todo. Nós estamos no caminho, temos que ver como vai se portar o mercado aí nos próximos 2 meses.
E tendo em vista toda essa questão climática, né, essas geadas e a seca, né, que já estava afetando as lavouras de milho safrinha, agora as geadas que também causaram uma quebradeira generalizada nas principais regiões produtoras aqui do Brasil, a gente tem esse movimento de importação, mas a gente sabe que o dólar também não deixa com que esse milho chegue muito mais barato aqui no Brasil. É possível que o setor da avicultura faça mais uma rodada de enxugamento na produção, já prevendo a continuidade dessas altas nos custos de produção, Eduardo?
A conta ela tem que se manter equilibrada para evitar esses tipos de movimentos. Então, há possibilidade, sim, né? A partir do momento, e você citou aqui agora uma informação, né, que para nós ela tem sido assim alvo de monitoramento diário, né, que é esse impacto, né, na produção na safra de milho de Paraná, Mato Grosso, né, com o agravante da geada, e que tornou o Paraná, por exemplo, um estado que até então era exportador ou fornecedor de milho, inclusive para o Rio Grande do Sul, como um estado importador, né? Então isso movimenta muito o mercado, né? E aí por isso que eu digo que nós não podemos dizer agora que já estamos superando os prejuízos e saindo, né, desse cenário todo que nós vivemos aí desde o ano passado até agora, né? Fora, né, não estou nem citando aqui outros entraves que nós absorvemos, né? Mas eu digo assim que há possibilidade porque nós nos mantemos em total alerta, né? A nossa economia ela oscila, nós temos aí uma indefinição no próximo ano como vai ser, né, os rumos da gestão do país, né? Com a CPI em andamento, né? Com os movimentos aí pró votação impressa ou digital, uma série de fatores que podem afetar a economia como um todo, né? Mexendo em índices de inflação, mexendo em cotação do dólar, né? E nós temos que nos adequar também a tudo isso. Então, Letícia, eu te afirmo assim que nós a qualquer momento podemos sim, né, rever isso, porque é a única medida que o setor consegue minimizar os impactos, né, e continuar produzindo. Claro que não na sua totalidade, no seu potencial, mas continua produzindo, né, para garantir um mínimo de abastecimento de alimentos para a população interna, Brasil, e também atender a demanda externa. Só que tudo muito ajustado.
Certo. José Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Letícia, e também aí parabenizo muito Notícias Agrícolas aí que eu tenho acompanhado e as informações têm sido atualizadíssimas. Parabéns aí para vocês também.
Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV lá do Rio Grande do Sul. nos trazendo então detalhes sobre o setor da avicultura gaúcha. Segundo ele, adequações feitas na produção de frangos de corte que foram anunciadas por algumas indústrias integradoras gaúchas lá em março, começaram a trazer esses efeitos agora em junho, julho, então trazendo um pouco de equilíbrio para esse mercado, tendo em vista os custos de produção em alta. Segundo o José Eduardo, o mercado vinha trabalhando com prejuízos de cerca de R$1,80 até R$2 por quilo de ave, e agora então se busca esse equilíbrio por meio então do controle da produção. De acordo com ele, o setor ainda observa quais serão os impactos das geadas que atingiram a safrinha de milho em várias regiões produtivas, essas regiões que já haviam sido afetadas pela escassez de chuva. Então, essa produção de milho no Brasil vai ser reduzida, o preço já está alto, muitas integradoras grandes já estão importando milho. Então, segundo José Eduardo, é preciso observar qual vai ser a movimentação, o comportamento desse mercado, porque se esses preços continuarem em alta, e a gente sabe que no mercado do frango é muito complicado repassar na totalidade esses aumentos nos custos de produção para a ponta consumidora, não está descartada, segundo José Eduardo, a possibilidade de uma nova readequação, um novo ajuste na produção de frangos de corte lá no Rio Grande do Sul. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.